Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Olá para todo mundo, tá na hora de mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e conto com a sua companhia na próxima uma hora. Aqui a gente vai falar de alimentação, meio ambiente, cultura e, como não pode ser diferente, vamos atualizar também a situação da pandemia do coronavírus. Porque a gente não abre mão de reforçar sempre os cuidados para conter o avanço da Covid-19. Tudo isso e muito mais. Mas você acompanha a partir de agora e a gente está no ar de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista, e destaco também com muito orgulho as emissoras que fazem parte de uma grande rede em diversos municípios e que estão transmitindo o Bem Viver Brasil afora em diferentes horários. Está com a gente a Rádio Camponesa de Itapeva, São Paulo, também a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa da cidade de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, a Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e a Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, a Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, a Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e completam a nossa rede a Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, a Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Às 11 horas da manhã também dá para ouvir o Bem Viver na Rádio Brasil de Fato, que você escuta no site radio.brasildefato.com.br. Dá para encontrar a gente também no Spotify e no Google Podcast, para quem está super conectado nas plataformas de podcast. Então vem comigo que o Bem Viver de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E nada melhor que abrir a edição de hoje falando sobre expectativas de conquista de direitos para quem vive no campo, é que mais um passo foi dado a favor do projeto de lei emergencial da agricultura familiar. Estamos acompanhando essa proposta desde o mês passado, que prevê auxílio para agricultoras e agricultores que não receberam nenhum benefício específico nesse momento de pandemia. O novo passo do PL 735 foi a aprovação no Senado, que ocorreu ontem à tarde. O texto foi chancelado por unanimidade e agora falta a sanção presidencial. Ou seja, a pressão dos movimentos populares do campo continua para a efetivação do projeto de autoria de parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Vamos saber como foi a votação de ontem no Senado, com reportagem de Cristiane Sampaio, na locução de Douglas Matos.
Após quase 5 meses de tramitação no Congresso e intensa pressão popular, a proposta que prevê a concessão de um auxílio emergencial a agricultores familiares durante a pandemia foi finalmente aprovada nesta quarta-feira no plenário do Senado. A medida precisa agora ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tecnicamente, a proposta está expressa no projeto de lei 735-2020, de autoria da bancada do PT, que apresentou o pacote após provocação de movimentos populares do campo. O texto aprovado é o parecer do relator senador Paulo Rocha, do PT, que votou pela constitucionalidade e legalidade do PL e pediu a aprovação da proposta na íntegra. Após um acordo com as diferentes bancadas da casa, Rocha garantiu um apoio unânime ao projeto, que foi aprovado por meio de votação simbólica, quando não há contagem de placar. Ao discursar pela chancela do texto, o parlamentar ressaltou que o PL atende a anseios populares e seria algo estratégico para o país.
E hoje, a agricultura familiar, todos sabem, é responsável pela produção de cerca de 70% dos alimentos que chegam para o povo brasileiro vem da agricultura familiar, além de produzir alimento saudável, inclusive que vai ao encontro da segurança alimentar e nutricional do nosso país.
O parecer aprovado fixa o benefício emergencial no valor de R$ 3.000, que deverá ser pago em 5 parcelas de R$ 600 aos trabalhadores. A medida valerá para aqueles que não tiverem sido contemplados pelo auxílio já aprovado anteriormente pelo Congresso e pago pelo governo, que abrange outras categorias profissionais. As agricultoras, que serão provedoras de família monoparental, terão direito a duas cotas, ou seja, R$ 6.000. O PL também cria um fomento emergencial de R$ 2.500 por unidade familiar, voltado exclusivamente a agricultores que estejam em situação de pobreza e extrema pobreza. No caso de mulheres agricultoras, esse fomento será de R$ 3.000 por unidade familiar, podendo chegar a R$ 3.500. O projeto também prevê a criação de linhas de crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, no valor de até R$ 10.000 por beneficiário, com previsão de juros baixos. A medida será destinada a pequenos agricultores com renda familiar total de até 3 salários mínimos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.
Muito obrigada, Cris e Douglas, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando de perto o PL 735 nessa última etapa, pelo menos no âmbito de efetivação enquanto lei. Importante amplificar o que o deputado Paulo Rocha acabou de falar. É a agricultura familiar que garante alimento saudável na mesa da gente. Mais de 70% do que a gente come vem desses agricultores. E o assunto continua sendo agricultura familiar aqui no Bem Viver, dessa vez mais especificamente agroecologia. Só que antes vai uma pergunta: você consegue imaginar a produção de soja sem grandes quantidades de terra, sem transgenia e em harmonia com o meio ambiente? A resposta para esse questionamento pode ser dada com uma experiência do MST no estado do Mato Grosso do Sul. A produção de soja orgânica, feita com consciência de quem vive em assentamentos da reforma agrária. O caso a gente vai conhecer agora é de um projeto com 20 famílias do assentamento Eldorados, no município sul-mato-grossense de Citrolândia. Quem conta sobre a proposta para a gente é Cleiton Valença, que é do setor de produção e meio ambiente do MST.
O principal objetivo é mostrar para a sociedade que o soja orgânico é viável para a agricultura familiar. Aonde nós estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, as grandes empresas que vêm aí encurralando nós dos assentamentos para poder produzir soja transgênico. E mostrar para essa multinacional que ó, o soja orgânico é viável para a agricultura familiar. Mostrar para a sociedade que o soja orgânico é viável. Aonde vai estar gerando mão de obra dentro do nosso assentamento, aonde vai estar gerando renda para as famílias assentadas e principalmente agregar valores no nosso produto. Então, esse é o principal objetivo que nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é nós combater os transgênicos dentro do assentamento e produzir alimento saudável e começando pelo soja. Isso é um grande desafio que nós temos aqui no estado. Período de pandemias, nós temos que ter novas tecnologias saudáveis para as famílias.
Muito bacana a gente conferir como essa proposta de mundo pode ser bem diferente. Diante de tanta concentração de renda, fica nítido o recado de que o problema não é a soja, não é a produção da soja. Na verdade, é a lógica de poder que explora mais o meio ambiente e a população. Bom, por falar em concentração de renda, será que a crise do coronavírus ameaçou a fortuna das famílias mais ricas do mundo? Bom, vamos ter que cair na real. Segundo um ranking publicado recentemente, as famílias mais ricas do mundo ficaram ainda mais ricas com a pandemia. O dado foi apresentado pela Bloomberg, que é uma empresa dos Estados Unidos de comunicação, tecnologia e dados para o mercado financeiro. A gente chama agora Caroline Oliveira, da nossa redação, com mais detalhes.
As famílias mais ricas do mundo ficaram ainda mais ricas durante a pandemia de Covid-19, de acordo com um ranking da Bloomberg publicado no dia 1º de agosto deste ano. Walmart, Roche, Ferreiro e Samsung estão entre as empresas que aumentaram a fortuna dessas famílias no período. As informações convergem com o relatório Quem Paga a Conta? Taxar a Riqueza para Enfrentar a Crise de Covid-19 na América Latina e Caribe, da Oxfam Brasil. Segundo esta pesquisa, divulgada em junho, 42 bilionários do Brasil aumentaram as fortunas em US$ 34 bilhões no período, o equivalente a aproximadamente US$ 177 bilhões. Na América Latina e no Caribe, foram 73 bilionários que expandiram suas fortunas em um valor equivalente a 251 bilhões de reais entre março e junho de 2020. Segundo o relatório, o valor equivale a 38% dos recursos orçamentados em políticas de estímulo econômico adotadas por todos os países da região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Carol, muito obrigada pelas informações. Esse ponto é crucial para a gente discutir e refletir os caminhos desse novo normal que a pandemia traz. Até que ponto há mudanças reais na sociedade? Ou então, para quem essas mudanças estão acontecendo e que tipo de mudança está acontecendo na vida da sociedade? Vale sempre a gente refletir. Pois é, para a maior parte da população mundial, a pandemia trouxe mudanças significativas e a gente precisa atualizar o debate sobre as condições de trabalho. Neste momento tem muita coisa diferente, de uma forma bem intensa, ao mesmo tempo que tem muita incerteza na questão do emprego e da geração de renda, a consciência sobre direitos e situações trabalhistas não pode ser deixada de lado, né? Os sintomas de dores no corpo, perda no sono, que a gente costuma ter no nosso ambiente de trabalho, também acontecem quando a gente está trabalhando de casa, que é uma situação que boa parte da população está enfrentando no momento, né? E precisam ser colocados em pauta esses sintomas. Não é porque a gente está em casa que o empregador não pode tomar responsabilidade pelas condições em que a gente trabalha, né? São novas configurações trabalhistas, não só aqui no Brasil, no mundo todo, e o debate é essencial. A gente vai tratar agora sobre esse assunto na matéria de Lucas por Deus Leon, da Rádio Nacional.
O teletrabalho ou home office tornou-se uma realidade para muitos trabalhadores durante essa pandemia. Porém, sem uma adaptação adequada ou um acompanhamento por parte do setor da saúde do trabalho, a mudança pode aumentar as dores no corpo e trazer problemas para o sono. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em parceria com o Instituto de Estudos do Emprego do Reino Unido, ouviu mais de 530 trabalhadores entre junho e julho deste ano para saber como estão as condições do trabalho remoto no Brasil. Dos entrevistados, 87% começaram a trabalhar em casa por causa da pandemia, mas apenas 15% receberam algum suporte do empregador. A servidora pública Celina Coelho teve que investir com recursos próprios para adaptar a casa ao trabalho.
Eu optei por investir em comprar uma cadeira apropriada, porque eu comecei a sentir muitas dores nas costas. Não tem como comparar um escritório que a gente faz, às vezes, em casa para um trabalho pequeno, de uma estrutura necessária para um desempenho de um home office completo. E não apenas isso, eu fiz uma pequena reforma aqui na minha casa para possibilitar toda a ergonomia apropriada e evitar problemas futuros.
Mais da metade dos trabalhadores relataram aumento de desconfortos físicos. 55% dos entrevistados afirmaram que aumentou a perda do sono, 57% relataram aumento de dores no pescoço e 58% tiveram aumento de dores nas costas. Além disso, foram relatados outros sintomas com frequência maior que o habitual, como fadiga ocular e dor de cabeça. A pesquisa ainda incluiu um instrumento usado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o estado de saúde mental e bem-estar das pessoas. De uma escala de 0 a 25, a amostra estudada no Brasil teve uma nota 13, considerada de baixo bem-estar. Um dos autores do estudo, o pesquisador da FGV Alberto Ogata, destacou que as pessoas relataram uma dificuldade maior para gerenciar o tempo e dividir a vida pessoal da profissional.
Muita gente cuida de outras pessoas, seja criança, seja idoso. Então a dinâmica em casa ela não é normal, né? Quando está todo mundo ao mesmo tempo, você tem que trabalhar. Então, muita gente acaba trabalhando de madrugada, que são quando as crianças dormem, né? Porque quando você vai ao trabalho, você sai de manhã, volta no fim do dia e acabou, né?
Dos entrevistados, 62% disseram que não fazem atividade física como antes, 46% disseram que estão trabalhando mais horas e em horários irregulares e 35% continuaram trabalhando mesmo tendo ficado doente. O estudo alerta para que as empresas tomem medidas para melhorar as condições do teletrabalho. Caso contrário, as taxas de adoecimento tendem a aumentar. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leon.
O debate é inevitável e essa cobrança por direitos para quem está trabalhando de casa, como a gente acabou de ouvir, também é inevitável. O número de adoecimentos aumentou e a tendência é que esse problema não encontre solução sem uma referência mais consolidada, ou seja, sem que a gente sente para discutir e responsabilize todo mundo que está envolvido. Vamos continuar falando sobre trabalho em casa, teletrabalho, home office, chame como quiser, mas a conjuntura da pandemia ampliou esse debate para além das condições de saúde de trabalhadoras e trabalhadores. O momento traz, inclusive, aumento na quantidade de serviços que são considerados essenciais, mobilização política de quem trabalha com aplicativos, por exemplo, e tecnologia, o exemplo dos entregadores antifascistas que a gente vem citando muito aqui no programa, e tem também o medo de demissão, aumento no desemprego, enfim, muitos aspectos, várias configurações que precisam ser observadas e destacadas na ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. E para ajudar nesse debate, o Bem Viver entrevistou a Márcia Bandini, que é especialista em medicina do trabalho. Vamos conferir com o repórter Igor Carvalho.
Hoje vamos conversar com a professora Márcia Bandini, especialista de medicina do trabalho e docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Vamos falar sobre as relações de trabalho durante a pandemia. Professora, como se estruturou na emergência da pandemia as relações de trabalho?
Bom, essa é uma pergunta bastante complexa e eu já começo dizendo que a nossa fotografia não é a melhor possível, por razões óbvias. Primeiro que eu acho que o que surpreendeu quando nós vimos a reação do governo foi aquilo que eu vou chamar de um certo despreparo, não no sentido de competências, mas um despreparo de realmente estar pronto para responder a uma pandemia que, por mais que ninguém do mundo esperasse uma Covid-19, né, para o ano de 2020, aqui no Brasil a pandemia chegou oficialmente com cerca de 3 meses, quase 4 até, em relação aos primeiros casos descritos na China. Então, assim, é de surpreender que a gente estivesse, eu vou dizer, tão despreparado, porque as nossas respostas levaram mais tempo do que o necessário frente à velocidade e o avanço dos casos no país. E acho que com isso, ou até como consequência disso, a gente vê um certo improviso mesmo, né? Eu vou destacar aqui alguns pontos, por exemplo, começando pelas atividades essenciais. As atividades essenciais, elas são definidas legalmente no Brasil, principalmente com foco de uma certa organização das greves, por exemplo. Ou seja, não podem entrar em greve aquelas atividades que são consideradas essenciais e que, sem a prestação desse serviço, a sociedade como um todo, ela fica colocada em risco de vida ou de segurança, né? E a gente viu o número de atividades essenciais no Brasil crescer de uma maneira assustadora até, com todo o respeito aos cabeleireiros, por exemplo, e quando eu me olho no espelho eu tenho mais respeito ainda porque eu preciso de um bom corte de cabelo, mas num contexto de pandemia talvez não fosse o melhor momento de se declarar que aquela é uma atividade essencial. E com isso a gente acabou alcançando um número de quase 60 atividades essenciais, o que faz, em última análise, com que a gente tenha muita dificuldade de seguir as medidas de proteção de isolamento social, por exemplo, e ao fazer isso a gente acaba produzindo um aumento da disseminação da pandemia. E acho também, para fechar minha linha de raciocínio aqui, e a gente partir para outras perguntas também, que a gente teve aquilo que eu chamo de um certo oportunismo também. Porque a gente precisa lembrar que as relações de trabalho, elas já vinham sendo modificadas de maneira muito importante, por sinal, nos últimos 3, 4 anos mais especificamente. E no contexto da pandemia, isso se aprofunda e causa um cenário onde as desigualdades sociais e o acesso ao direito dos trabalhadores fica cada vez mais reduzido, o acesso aos direitos, e a desigualdade cada vez maior. Dou aqui um exemplo das medidas provisórias, né, principalmente a 927, a 936, que foram editadas durante esse período e que favorecem principalmente os grandes empregadores, desfavorecem claramente os trabalhadores e não favorecem tanto assim os micro e pequenos empresários, né, que são, que eu acho, aqueles que sofrem mais por não terem uma proteção econômica para a sua existência, para a existência dos seus pequenos negócios. Só para dar para a gente uma ideia, o boletim que saiu agora em julho do Diese dá conta de que cerca de 30 milhões de brasileiros tiveram redução de renda durante esse período, uma redução de renda que chega até a 60%. E nós temos hoje cerca de 18 milhões de trabalhadores brasileiros que compõem aquele grupo de desalentados, que são as pessoas que não procuram mais emprego porque não encontram em lugar nenhum e que caíram na informalidade. Então é um cenário muito duro e que eu acho, sinceramente, que a gente podia ter feito mais e melhor.
Senhora, os sindicatos, como a senhora enxergou a atuação deles nesse momento? Se a senhora entende que há condições na atual conjuntura dos sindicatos serem colocados, estabelecidos, reconhecidos como intermediadores dessas relações?
Bom, os sindicatos dos trabalhadores, né, vamos lembrar que os empregadores também têm sindicatos, mas falando dos sindicatos dos trabalhadores, a gente vê um ataque realmente coordenado à organização, em especial naquilo que se refere à contribuição sindical. Eu gosto sempre de lembrar que essa asfixia financeira que se produziu aqui no Brasil, ela partiu de um entendimento bastante equivocado de que a contribuição sindical no Brasil era obrigatória. E ela nunca foi obrigatória, ela era compulsória. Ou seja, se eu não quero contribuir com o meu sindicato, eu posso me manifestar e dizer não quero contribuir, porque ela não era obrigatória. Mas a partir do momento que se inverteu essa lógica e se produziu essa asfixia financeira de um lado, a gente enfraqueceu muito, né? Você tira a musculatura, vamos dizer assim, dos sindicatos. Além disso, a gente tem a própria crise econômica, o próprio desemprego, a fragmentação da produção. Então, se antes você tinha uma empresa, por exemplo, com 2.000 trabalhadores, que era uma empresa de manufatura, hoje essa mesma empresa talvez tenha 10, 20% desse número e terceiriza, porque a gente tem que pensar na lei da terceirização brasileira, que é muito ampla, talvez, vamos analisar os resultados. Então, assim, você teve um enfraquecimento muito grande dos sindicatos. Nesse cenário, Igor, eu acho que os sindicatos estão fazendo muito pouco, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles estão fazendo aquilo que é possível, né? Acho que as próprias mudanças na forma de contratação, vista a questão da precarização do trabalho, a informalidade, o trabalho por aplicativo, por exemplo, dificultaram ainda mais a mobilização da classe trabalhadora. Por outro lado, nesse cenário que não parece dos mais favoráveis, a gente tem visto manifestações, por exemplo, dos motofretistas, dos entregadores, que se mobilizaram ao longo do mês de julho, pelo menos em duas ocasiões, para exigir que eles tivessem um mínimo de condição de trabalho. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento onde a crise se aprofunda, mas exatamente por conta disso eu tenho visto alguns sinais que eu vou chamar como médica, né? Eu falo assim, acho que são embrionários, né? São embriões de uma nova organização sindical que talvez a gente esteja vendo, com o próprio setor da informalidade se organizando por outras vias, as próprias centrais sindicais também cooperando entre si de uma maneira que talvez a gente não tinha visto antes. E eu acho que a gente está na sociedade como um todo vivendo um momento em que a gente se aproxima de um limite, porque realmente não dá para a gente se trancar em casa, por exemplo, né, para se proteger da Covid-19 e ter a consciência tranquila de que a nossa comida vai chegar através de um entregador que está desprotegido e exposto. Então, eu acho que a própria sociedade está começando a ver que a gente precisa ter um mínimo de proteção para ter realmente uma sociedade mais justa.
Certo, professora. E o pós-pandemia? Como a senhora imagina que esse período com trabalhadores precarizados ou trabalhando de casa, como o mercado vai trabalhar as relações após a pandemia?
Bom, o pós-pandemia depende de onde nós estamos falando, né? Mas mesmo olhando para o Brasil como um todo, eu vejo o cenário de pós-pandemia muito diferente em diferentes regiões e de um estado para o outro. Eu acho que, de novo, eu não sou economista, vamos tomar cuidado, né, na minha resposta, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise que precisa ser adaptada às realidades locais. Então, não quero usar nenhum estado aqui como exemplo, mas os estados que conseguiram se organizar melhor durante a pandemia, existe uma tendência, os números em outros países do mundo mostram isso para a gente, que os países que se organizaram melhor durante a pandemia, e aí eu vou fazer esse paralelo para os estados no Brasil, eles conseguem sair no pós-pandemia se recuperando mais rapidamente. E o contrário é verdadeiro. Aqueles estados onde os cuidados não foram tomados adequadamente e onde a disseminação da Covid ou ela se estende ou as ondas se sucedem, tem uma maior dificuldade de retomada, porque você acaba tendo muitas idas e voltas na retomada da economia. O que eu acho que a gente, na perspectiva de saúde, precisa avaliar ainda, que são coisas que nós não conhecemos. Então, primeiro, quais são os efeitos em longo prazo das pessoas que já tiveram Covid, né? O Brasil facilmente, nas próximas semanas, vai bater os 3 milhões de casos e a gente, no fundo, não sabe quais são os efeitos neurológicos, psiquiátricos, cardiovasculares, imunológicos. Os estudos têm mostrado vários efeitos em longo prazo, mas o fato é que a gente está falando de uma doença nova e que a gente ainda não conhece tudo. A outra questão é que, com a perda de renda, nós tivemos uma sobrecarga do SUS, do Sistema Único de Saúde, e na perspectiva da retomada, nós vamos precisar repensar esse SUS. Como é que a gente vai dar conta de atender uma demanda por saúde que ficou represada, por exemplo, em relação às doenças crônicas não transmissíveis, e que no pós-pandemia, que nós ainda não estamos, é importante que se destaque isso, mas quando esse pós-pandemia chegar, como é que a gente vai dar conta de toda essa demanda que ficou represada? E aí, finalmente, eu acho que é lidar também com as incertezas que trazem o contexto da vacina. Então, será que até o final do ano, será que no início do ano que vem, quando a gente conseguir avançar com a vacinação em massa, a gente vai ter resolvido a questão da pandemia e a gente pode falar de um pós-pandemia mais seguro? Essa é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem resposta ainda. Tem muita incerteza e vai sair melhor quem se organizar antes e de uma maneira mais eficiente.
Minha última pergunta, especificamente sobre o home office. Há uma preocupação sobre o controle do trabalhador sobre o seu tempo de trabalho no home office? A senhora imagina que nós teremos que legislar sobre o home office, nós teremos que ter cuidados no pós-pandemia, porque já há empresas sinalizando que pós-pandemia o home office deve ser uma realidade.
Sabe que isso me remete um pouco à música de Caetano, né, e meio que parafraseando, a dor e a beleza do home office. Existem pessoas que se adaptaram muito bem, quer dizer, não são só as pessoas, são as pessoas, as condições de moradia dessas pessoas, o tipo de trabalho que se faz, e que é mais fácil de ser adaptado no modelo de home office em comparação a outros. Então, acho que a primeira coisa que eu colocaria é, home office não é tudo igual. Não é tudo igual para todas as atividades econômicas, não é tudo igual para todo mundo, né? E tem coisas que são, tem aparecido como bastante positivas, mas, em geral, o que a gente tem visto no relato dos trabalhadores é um pouco de uma desconstrução mesmo desse mundo maravilhoso do home office, aonde você tem, principalmente por conta do uso de tecnologias de informação e comunicação, você acaba tendo uma intensificação do trabalho. As jornadas estão cada vez mais extensas, e não só porque as pessoas estão com medo de perder os seus empregos, e isso é verdadeiro, também existe, mas porque também no contexto do isolamento social acaba existindo um borramento entre os limites da vida pessoal e da vida profissional. E com isso, eu costumo dizer que as jornadas ou o trabalho no home office, ele se tornou mais intenso, mais extenso e mais denso. E isso certamente precisa ser regulamentado melhor. Vale lembrar que nós já temos um esboço de regulamentação no Brasil que não é suficiente para dar conta desse contexto de intensificação que a gente está vivendo, e nós vamos precisar discutir melhor isso em sociedade. Agora, trabalho precisa ser bom para todo mundo, porque se for bom só para um lado, isso não se sustenta em longo prazo, né? Porque você acaba exaurindo a força de trabalho pela fadiga mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter um cenário de muito desafio, porque, como você bem coloca, quem senta e faz a conta do ponto de vista do empregador, para algumas atividades o home office tem se mostrado uma opção interessante, tanto porque a produção não diminuiu, quanto porque o custo diminuiu, quer dizer, você tem uma produção mantida ou aumentada ao menor custo. Mas o custo para a saúde mental dos trabalhadores, o que a gente tem visto, tem sido muito alto. E a gente precisa de uma regulamentação que traga um equilíbrio.
Muito obrigado pela participação aqui no programa Bem Viver. A gente conversou hoje com a professora Márcia Bandini, especialista de medicina do trabalho e docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
A entrevistada chama a atenção para vários pontos. Um deles é como a gente precisa superar tantas incertezas, seja do ponto de vista da saúde ou das relações de trabalho. Fica a pergunta que foi feita pela Márcia Bandini: o que a gente consideraria um pós-pandemia, se tantas etapas ainda precisam ser superadas e tantas dúvidas ainda aguardam respostas no que diz respeito ao coronavírus? Bacana enquanto sociedade é realmente a gente debater e agir contra a pandemia, lembrando que todas as pessoas podem e devem tomar uma ação. O maior exemplo é seguir as recomendações de segurança, manter o isolamento físico para quem puder ficar em casa, lavar sempre as mãos, se precisar sair, não esquecer da máscara. São desafios, incertezas que estão colocados para todo mundo, portanto, a solução também tem que vir de todos nós. Nós vamos continuar falando sobre a pandemia, percorrendo alguns estados brasileiros, onde estão os repórteres do Brasil de Fato, que vão trazer para a gente algumas situações que estão acontecendo pelo país em relação à pandemia do coronavírus. A gente ouviu a professora Marina Bandini falando sobre o aumento nas atividades consideradas essenciais, o que a gente entende como pressão do setor econômico, comercial, para forçar a retomada de algumas atividades. Enquanto gestão pública, são muitos estados liberando até mesmo o comércio de quem não se encaixa nessa área essencial. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está acompanhando nas últimas semanas reabertura de restaurantes, salões de beleza, academia e até bar. Essa realidade paulista é a mesma em muitos outros estados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, está chegando a uma terceira etapa de liberação de atividades comerciais. Para saber como está sendo essa fase nas terras potiguares, eu vou chamar o nosso correspondente Hilder Andrade, que está em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Olá, Hilder, quais são os destaques?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. Hoje eu trago informações sobre a retomada das atividades econômicas aqui no Rio Grande do Norte. Bares e restaurantes com mais de 300 metros quadrados, além de shoppings e academias que possuem ar-condicionado, já podem abrir as portas em todo o estado. A decisão faz parte da retomada de atividades econômicas, que entrou na terceira fase na última quarta-feira em todo o Rio Grande do Norte. Inicialmente, a terceira fase estava prevista para começar no dia 29 de julho, mas o governo decidiu adiar após recomendação do comitê científico que acompanha a evolução da pandemia do novo coronavírus no estado. No entanto, esses estabelecimentos precisarão seguir alguns protocolos para funcionar. Entre eles, está o uso obrigatório de máscara, oferecer álcool em gel para os clientes e distanciamento social. As regras foram publicadas ontem no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. De Ceará Mirim para a Rádio Brasil de Fato, Hilder Andrade.
Hilder, muito obrigada pelas informações. Até a próxima oportunidade. A gente reforça aqui no Bem Viver sempre a mensagem de que a reabertura de atividades econômicas tem que ser vista com cautela, cautela extrema. Até porque no mundo inteiro não tem lugar livre das contaminações e novos colapsos podem acontecer. Enquanto não tem vacina, a regra não se altera, gente. É preciso muita precaução. Do Rio Grande do Norte, a gente segue pelo Nordeste. Vamos agora para o Ceará com o correspondente Francisco Barbosa, que está em Fortaleza e traz mais dados sobre a Covid-19 na região.
Olá, Nara. Aqui em Fortaleza, cerca de 600 leitos que eram destinados a pacientes com Covid-19 já foram remanejados para atender outras especialidades. Isso porque a capital do Ceará vem apresentando queda no número de mortes pelo novo coronavírus. De acordo com a plataforma IntegraSUS, Fortaleza foi a primeira cidade do Ceará a passar pelo pico da doença. Os piores índices de novos casos e mortes em decorrência da infecção foram registrados entre abril e maio. No entanto, como também acontece no restante do país, os municípios do interior do Ceará estão com uma situação diferente da capital. Cidades do Cariri Cearense e do litoral leste, por exemplo, registram ainda altas taxas de contaminação. Vale lembrar que o Ceará já registrou mais de 180 mil casos e cerca de 8 mil óbitos por Covid-19. De Fortaleza, para a Rádio Brasil de Fato, Francisco Barbosa.
Obrigada pelas informações, Francisco. Essa interiorização da doença segue preocupando o país e todo mundo tem que lembrar os alertas que especialistas já trouxeram, inclusive aqui no Bem Viver. O chamado efeito bumerangue, por exemplo, pode manter esse fluxo de contaminações do interior para a capital crescendo. Isso porque muita gente sai das cidades interioranas porque precisa de atendimento nas regiões metropolitanas e nas capitais. Inclusive, esse assunto foi abordado essa semana no nosso quadro A Covid. Vídeo na semana, o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona falou da preocupação dessa tendência por conta da baixa oferta de leitos hospitalares em cidades menores. E agora a gente atualiza os dados da Covid-19 no Brasil. Vamos chamar a nossa repórter Catarina Barbosa para o quadro direto da redação. Ela traz os números mais recentes do coronavírus aqui no país. Catarina, quais são os detalhes de hoje?
Olá, Nara. Começamos falando dos números do coronavírus aqui no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o país teve 1.469 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, são agora 97.288 óbitos pela Covid-19 até as 18 horas da última quinta-feira, dia 5. Em todo o país, os dados absolutos relativos ao coronavírus continuam crescendo. No fim de julho, o Brasil completou 7 semanas com mais de 7 mil mortes por período. Os números de novos casos ficou acima de 300 mil por 2 semanas seguidas. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiro, ouvido em uma coletiva de imprensa, o aumento se deve, em parte, por um aumento na testagem e no avanço do diagnóstico. Questionado se há alguma projeção sobre quando a Covid deve se estabilizar no país, ele disse apenas que o coronavírus é novo e que o aprendizado sobre o comportamento da propagação da doença é diário. No entanto, reforçou as recomendações de distanciamento social e higienização. O total de pessoas que contraíram a doença no Brasil é de 2.858.872 pessoas. São Paulo segue sendo o estado com o maior número de infectados, 585.265 pessoas. Em seguida, vem o Ceará com 181.443 contaminados e a Bahia com 179.737 cidadãos que contraíram a Covid-19. Os estados que contabilizaram mais de 100 mil infectados também aumentou. Antes, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal e Amazonas superavam a marca de 100 mil pessoas contaminadas. Agora, Pernambuco também consta na lista. Vale lembrar, Nara, que no dia 3 de julho foi lançado um documento intitulado Plano Unificado de Enfrentamento à Covid-19, com cerca de 60 propostas para controlar, superar e reduzir os impactos econômicos e sociais da pandemia na população brasileira. A iniciativa partiu de entidades ligadas à saúde e organizadas pela Frente pela Vida. Na última segunda-feira, dia 3, os integrantes apresentaram o plano ao Congresso Nacional por meio de uma transmissão pela internet. O Brasil, Nara, completou 5 meses desde o registro do primeiro caso da doença, agora em agosto. E desde então, não há um plano unificado de enfrentamento para a Covid-19 apresentado pelo governo federal. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina. A cada dia a gente se surpreende com esses números que deixam nítida a permanência de cobranças ao governo federal. Muitos especialistas que passaram aqui pelo Bem Viver já reforçaram a necessidade de uma ação mais efetiva, um plano nacional de enfrentamento à doença diante da pandemia. Mas é triste a gente ter a sensação de que as políticas governamentais do Brasil parece que se acostumaram com esse cenário duro cotidianamente. A gente vai falar agora sobre os números de testes realizados aqui no Brasil diante da pandemia do coronavírus. Vamos trazer uma reportagem que ressalta uma distorção preocupante. O Brasil ocupa a segunda colocação na quantidade absoluta de óbitos pela doença no mundo todo, mas é apenas o 63º na realização de testes para Covid-19. O fato está gerando críticas. Ex-ministros da Saúde apontam falta de vontade política para aumentar o número de testes no país. Vamos conferir na reportagem de Igor Carvalho.
O Brasil é o segundo país com mais casos de Covid no mundo, mas no ranking dos números de testes realizados na população para detectar a doença, está na posição 63. De acordo com o World Matters, que compila informações da Organização Mundial de Saúde, os brasileiros realizaram 13,1 milhões de testes, o que representa 62 testes para cada grupo de 1.000 habitantes. O país que mais realizou testes foi Mônaco, com 973 testes para cada 1.000 habitantes. O isolamento social e a identificação de infectados são recomendações da OMS desde que a entidade declarou o coronavírus como pandemia, em 11 de março. No dia 28 de abril, às vésperas de Nelson Teich assumir o Ministério da Saúde, o governo divulgou que pretendia testar 46 milhões de brasileiros até setembro. De acordo com a Anvisa, há 200 tipos possíveis de testes para detectar o coronavírus. As formas de coleta são sangue, os sorológicos, e secreção do nariz e garganta, o PCR. O primeiro identifica a presença de anticorpos e permite saber se o paciente já teve contato com a doença. Porém, é o segundo que identifica com precisão se o vírus está presente no corpo. Os 13,1 milhões de testes feitos pelo Brasil incluem PCR e os sorológicos. Para o ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a crise é gerada pela Emenda Constitucional 95, o conhecido teto de gastos, aprovado em 2016, que estabelece um limite do orçamento para a saúde e outras áreas essenciais.
A emenda do teto fez uma restrição orçamentária tão grande para o Ministério da Saúde nos últimos 3 anos, da ordem de 22 bilhões e meio, que foi desmontada a nossa capacidade dos nossos laboratórios de saúde pública, a rede chamada LACEN, Laboratórios Centrais de Saúde Pública.
Para o deputado federal Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, o problema não é orçamentário. Segundo o parlamentar, é uma decisão de governo.
Não tem vontade política por parte do governo Bolsonaro, da posição genocida desse governo, e ao mesmo tempo você não tem capacidade e competência de fazer isso, porque o Ministério da Saúde vive uma ocupação militar.
Em 8 de maio deste ano, foi aprovado o orçamento de guerra, que permite ao governo usar com maior flexibilidade os gastos no combate à pandemia, sem que estejam vinculados ao Orçamento Geral da União. Pelo texto, o Palácio do Planalto fica autorizado a descumprir a chamada regra de ouro, mecanismo que impede o endividamento para pagar dívidas correntes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Igor, muito obrigada pelas informações. A realidade é muito preocupante, muito crítica. O Brasil está perto de alcançar a marca de 100 mil óbitos, infelizmente, e muita coisa não saiu do papel, não saiu do campo das ideias quando o assunto é política efetiva contra a propagação da doença, principalmente no âmbito do governo federal. Vamos falar um pouco sobre as contaminações do novo coronavírus fora do país. Vamos destacar a situação na Venezuela, que chegou ao pico da pandemia com 21 mil casos. Novas medidas estão sendo tomadas no país para conter o avanço. Vamos saber quais são elas com a correspondente em Caracas, Michele de Mello.
A Venezuela adota novas medidas de prevenção para combater o aumento dos contágios do novo coronavírus. Neste momento, o país atravessa o pico da pandemia, com mais de 21 mil casos confirmados. Na capital, Caracas, foi inaugurado o maior hospital de campanha do país, no Complexo Esportivo Poliedro. O local está equipado com 1.200 leitos, 900 para pessoas com sintomas leves e 300 para casos assintomáticos. No último domingo, dia 2, foram recebidos os primeiros 45 pacientes, que serão atendidos por uma equipe de 82 médicos cubanos da Missão Barrio Adentro. Outras unidades de saúde também foram inauguradas no interior do país. No último fim de semana, foi anunciada a abertura de 4 farmácias móveis, que distribuirão medicamentos a preços acessíveis a 60 mil cidadãos. Até agora, cerca de 56% dos casos registrados foram recuperados, o equivalente a quase 12 mil pessoas. Além disso, 90% dos doentes são tratados em unidades do Sistema Público de Saúde da Venezuela. No mês de julho, também foram incluídos dois medicamentos produzidos em Cuba que foram efetivos no tratamento de pacientes com a Covid-19. Jusbinsa, um anti-inflamatório, teve eficácia comprovada entre 78% a 92% para reduzir os riscos de morte em pacientes em estado grave. Já o novo tipo de interferon de aplicação intranasal evita a replicação do vírus e previne o avanço da doença em casos leves. De Caracas, Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Muito obrigada pelas informações, Michele. Até a próxima oportunidade.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguimos agora destacando novidades para as eleições municipais agendadas para novembro. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cancelou a biometria. Além disso, o tribunal cogita a divisão por faixa etária durante o pleito deste ano. A reportagem é de Eric Jimenez.
O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou nesta quarta-feira que haverá mudanças nas eleições municipais em razão da Covid-19. O pleito está marcado para os dias 15 e 29 de novembro. Segundo ele, desta vez a identificação por biometria não será utilizada. Até agora, 117 milhões de brasileiros já cadastraram as digitais. De acordo com o ministro, a mudança fragiliza a segurança na identificação, mas previne do contágio por toque. Outra alteração, ainda em fase de estudos, deve ocorrer no horário da votação. Barroso disse que o TSE estuda estender as horas disponíveis aos eleitores para uma janela de 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite.
Nessas eleições, em nome da segurança dos eleitores e para evitar aglomerações, nós estamos, sim, cogitando a ampliação do horário. A primeira ideia que surgiu foi ampliar o máximo possível para 12 horas, passar de 8 da manhã para 20 horas, na expectativa de que, com essa extensão, se espaçasse ao máximo o fluxo de eleitores, evitando filas e evitando aglomerações.
O Tribunal Superior Eleitoral também trabalha com a hipótese de restringir horários por faixa etária. Segundo o presidente do TSE, a princípio, o horário das 8 às 11 horas será reservado a pessoas com mais de 60 anos, consideradas grupo de risco para o coronavírus. A confirmação da medida ainda depende da conclusão de estudos demográficos. O tribunal ainda atualizou o número de eleitores no Brasil, que cresceu de aproximadamente 144 milhões para quase 148 milhões em relação ao último pleito. O aumento representa crescimento de 2,66%. Entre os aptos a votar, mais de 77 milhões e 600 mil são mulheres, representando mais de 52%. Já os homens somam cerca de 70 milhões e 200 mil. Cerca de 40 mil eleitores preferiram não informar o gênero. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
Valeu, Eric. Vamos seguir acompanhando essas informações sobre as eleições aqui no Bem Viver e atualizando os detalhes.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E agora chegou a hora da gente conhecer uma iniciativa de adaptação da arte neste momento de pandemia. O chamado Teatro Web se apresenta como possibilidade, mesmo que ainda exigindo novos olhares para o público e para os artistas. Uma oportunidade de conferir esse fenômeno está agendada para a partir da segunda quinzena deste mês de agosto. É nesse momento que será realizada a primeira edição do Festival de Teatro Online em tempo real. As atividades são de graça e a realização é independente. O público vai poder assistir e votar online em 10 espetáculos. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto com Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
Num dos momentos de maior dificuldade, uma iniciativa surge como um sopro de esperança para o setor teatral. O Rio de Janeiro vai sediar em agosto o primeiro Festival de Teatro Online em tempo real, com transmissão pelas plataformas Zoom e YouTube. A amostra competitiva, promovida pela companhia Banquete Cultural, levará ao público 10 espetáculos que estarão sendo encenados ao vivo. O diretor do festival, Jean Mendonça, contou que a ideia é fruto de um processo de pesquisa em busca de soluções diante do pânico que se instalou na área cultural assim que a pandemia chegou ao país. Ainda em março, com o texto de sua autoria, a peça Ata-me as mãos aos pés das celas, adaptada ao momento atual, começou a fazer experimentações com atores por meio das plataformas digitais. Em julho, o espetáculo foi apresentado com sucesso no YouTube. Jean Mendonça acredita na longevidade do Teatro Web, nome dado ao novo formato, como mais uma possibilidade para o fazer teatro pós-pandemia.
E quando chegar essa época do retorno aos palcos, por que não a gente também ter esse trabalho do teatro acontecendo nas salas virtuais? O alcance é muito mais amplo quando a gente fala de sala virtual. Quando a gente estreou o nosso Ata-me as mãos aos pés da cela no canal de YouTube da Companhia Banquete Cultural, logo na estreia a gente lotou dois teatros do Rio de Janeiro. Nós tivemos ali presentes com a gente quase 250 pessoas.
Segundo o diretor, o festival é 100% independente, não recebeu qualquer fomento, contando praticamente apenas com recursos humanos. Foram selecionados 5 dramas e 5 comédias para esta primeira edição, com base em critérios como presença, precisão, relevância social, qualidade de som e imagem do vídeo. A grande maioria das criações foi feita a partir do surgimento da Covid-19 ou com textos readaptados para o momento e a nova realidade virtual do teatro.
Foi realmente surpreendente. E como esses artistas estão abertos a se adaptarem, né? É um tipo de profissão que a gente sabe. É difícil o fomento, né? Principalmente fomento governamental, fomento da iniciativa privada. Não é fácil conseguir investimento. E a proposta do festival é tentar fazer essa contribuição com a cultura do país e não só do país, né? A cultura do mundo, né?
Juraci de Oliveira, do espetáculo Safe and Comfort, um dos selecionados na categoria drama, avalia que não há uma perda considerável na percepção e conexão com a plateia no ambiente virtual.
Esses encontros online, eles mantêm muito daquelas reações físicas que a gente tem quando a gente está na frente de uma plateia apresentando, ou mesmo quando os atores do elenco estão juntos ali no palco. A gente sente que esse encontro, essa emoção, esse frisson, esse êxtase, ele acontece.
Concorrente na categoria comédia, como o espetáculo Exagerei no Rímel, Anja Bittencourt concorda com o colega e diz que essa é a nova vivência do teatro.
É o teatro possível hoje. E não deixa de ter o valor, não deixa de ser bem feito, não deixa de ser prazeroso, nem para quem assiste, muito menos para quem faz. A Companhia Banquete Cultural está proporcionando para a gente a possibilidade da gente mostrar o nosso trabalho. Estamos trabalhando com afinco nisso e esperamos contribuir para o brilho desse festival.
Os trabalhos dos artistas e coletivos teatrais serão apresentados na primeira quinzena de agosto, sempre aos sábados. Sábados e domingos, ao vivo, pela plataforma Zoom. A sala contará com uma plateia virtual de 90 pessoas, incluindo espectadores voluntários, convidados, júri técnico e organizadores do festival. Já na segunda quinzena do mês, os vídeos gravados das apresentações serão exibidos pelo YouTube, no canal da companhia Banquete Cultural. Nessa etapa, o público está convidado a participar como espectador e jurado. Todas as curtidas serão computadas como voto do júri popular. O anúncio dos dois premiados, um para cada categoria, será em uma live no mesmo canal no dia 31 de agosto. A participação nos espetáculos é gratuita. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Para quem desejar ter mais informações sobre o festival, pode acessar a fanpage do Banquete Cultural na plataforma Facebook. A busca pode ser feita para o perfil @banqueteculturalrj. Lembrando que é tudo junto e em minúsculo, @banqueteculturalrj. E agora a gente traz uma receita com óleo de coco aqui no Bem Viver. É hora do nosso quadro Prato Cheio, que hoje vai dar uma dica 2 em 1. A indicação serve tanto para alimentação quanto para tratamento de candidíase, nesse caso como uma pomada. Quem explica para a gente é a colunista Raíssa Faro, do Brasil de Fato, no Rio de Janeiro.
Olá, meu nome é Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta de Ayurveda. E hoje eu vou trazer uma receita 2 em 1, que serve tanto para comer quanto para passar na pele como uma pomada. Então é uma manteiga ou pomada feita de óleo de coco, com algumas propriedades. Essa pomada, ela é indicada para sintomas de candidíase. Esse foi um tema sugerido por uma leitora, para que eu escrevesse na minha coluna Prato Cheio, que fica no site do Brasil de Fato, Rio de Janeiro. E como a candidíase é um problema muito comum entre mulheres, e está relacionado a questões de alimentação, imunidade baixa e também de questões emocionais, eu imagino que vai servir como uma boa dica para muitas mulheres que podem estar passando por momentos difíceis agora, principalmente durante a pandemia. Então vamos lá. Para os ingredientes, você vai precisar de 100 ml de óleo de coco, 1 colher de sopa cheia de orégano fresco, 1 colher de sobremesa cheia de cúrcuma ou açafrão da terra, que pode ser fresco, ralado ou em pó, e sal, apenas se você for fazer essa receita para comer. Para preparar é muito simples. Você vai primeiro deixar esse óleo de coco molinho se ele estiver sólido. Então você vai colocar ele em um pote e em banho-maria para amolecer. Depois que ele estiver líquido, molinho, você vai misturar e socar o orégano e a cúrcuma com um pilão ou então com um cabo de uma colher de pau, por exemplo, que tenha a ponta achatada. E aí, nesse momento, se você for fazer essa receita para comer, você já pode botar o sal também. Uma dica é, se você for usar como pomada, retira as partes sólidas do orégano e da cúrcuma para que isso não fique te incomodando. Se você fizer essa receita para comer, você não precisa peneirar ou tirar essas partes sólidas. Depois, você vai guardar em um pote com tampa na geladeira para que o óleo de coco endureça. Mas se você morar em um lugar frio, não tem essa necessidade, ele vai endurecer naturalmente. Se você estiver sentindo coceira, ardência, inchaço na região genital ou outros sintomas de candidíase, usa um pouquinho dessa pomada diretamente na vagina e na vulva. O melhor horário para usar é à noite, para que você não fique andando, para que você não aqueça essa região, esse óleo possa te incomodar também. Se você for usar para comer essa receita, você pode usar para fritar, para refogar, pode usar no pão. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, pode mandar. E é isso, espero que vocês fiquem bem e aproveitem essa receita. Um beijo.
Obrigada pelas informações, Raíssa. A gente está chegando na reta final do nosso programa, mas não esquece que dá para acompanhar todas as edições do Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br. E o Bem Viver desta quinta-feira vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta e a gente quer encerrar a semana com você, viu? Amanhã, sexta-feira, tem mais programa. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir também no nosso site, radio.brasildefato.com.br. E olha a nossa rede de emissoras parceiras espalhadas em vários municípios brasileiros e que transmitem o programa em diversos horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, aqui em São Paulo também. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,9 FM. 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e Rádio Pife de Brasília, que você ouve pelo site radiopife.webradiosite.com. Um grande abraço para quem está acompanhando o programa por essa rede, para as equipes das rádios parceiras também, e para quem está super conectado e gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. É só digitar o nome do programa no campo de busca e aí você ouve em qualquer lugar do mundo e a hora que quiser. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai estar comigo amanhã de novo aqui no programa, e a gente vai te esperar, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.